Olá, sejam bem-vindos ao podcast do A Hora da Vitrola, programa que está no ar pela Rádio Eldorado FM de São Paulo desde 2017 e que toca pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70. Eu sou André Góes, produtor e apresentador desse programa. A arqueologia sonora do A Hora da Vitrola agora vai um pouco mais fundo nas histórias, nos detalhes e personagens dos anos dourados da música. Rockabilly. Acho que podemos dizer que este é o primeiro subgênero do rock and roll, surgido na metade dos anos 50 no sul dos Estados Unidos, tendo sua origem em estilos como country western, swing blues, jump blues, honky tonk, rhythm and blues, boogie woogie e electric blues. Como gênero, fundiu os estilos da country music com o rhythm and blues, o que levou ao rock clássico dos anos 50. Para alguns, é a fusão do rock and roll com o bluegrass, a música de raiz da região dos Montes Apalaches, derivada da música tradicional folk inglesa, irlandesa e escocesa. O termo rockabilly é a junção de rock e hillbilly, se referindo à música caipira, hillbilly music, como era chamada a country music nos anos 40 e 50. Então temos finalmente a equação. Rock mais country é igual a rockabilly. O som do rockabilly é caracterizado por ritmos acelerados, vocais impostados e soluçados e muito delay nas guitarras. A adição de outros instrumentos como piano e sax e harmonias vocais mais elaboradas ajudaram a diversificar o estilo, mas ao mesmo tempo diluí-lo, colaborando para sua extinção. O rockabilly teve o seu auge de popularidade nos Estados Unidos entre os anos de 1956 e 1957. A partir de 1960, as rádios foram gradativamente perdendo o interesse e deixando de tocar o estilo. Os fatores citados para o declínio do rockabilly foram a ida de Elvis para o exército em 1958 e a morte de Buddy Holly em 1959, além de uma mudança geral no gosto musical do público norte-americano. O rockabilly seguiu popular na Inglaterra durante os anos 60. Neste episódio do podcast do A Hora da Vitrola, vamos conhecer um pouco da história e dos artistas desse estilo tão amado dos anos dourados da música. A relação entre o blues e a country music é forte e antiga, desde os anos 20. A maioria das canções de Jimmy Rogers, considerada a primeira estrela da country music, usavam a progressão de acordes do blues, mas com instrumentação diferente. Nos anos 30 e 40, dois novos estilos surgiram, Western Swing e Hillbilly Boogie. O Western Swing combinava o vocal e a steel guitar da country music com os metais das big bands de swing. Fez muito sucesso. As gravações desse estilo da época, anos 40 e começo dos anos 50, já tinham ritmo e refrão inspirados no jazz e um trabalho de guitarra que precede as primeiras gravações do rockabilly. Depois que artistas de blues como Mid Lux Lewis e Pete Johnson lançaram uma onda boogie em 1938, artistas da country music como Moon Mullican, The Delmore Brothers, Jimmy Bryant e os The Maddox Brothers and Rose começaram a fazer o chamado Hillbilly Boogie, que unia os vocais hillbilly com instrumentação, principalmente a linha de baixo, do boogie. The Maddox Brothers e Rose são o início do que veio a ser chamado de rockabilly, principalmente por causa do slap bass desenvolvido pelo Fred Maddox. Essa maneira de tocar o baixo puxando as cordas, né, fazendo um som bem mais forte. Ele dizia: você tem que dar algo para eles baterem o pé, dançarem, fazer eles sentirem algo. Eram formados por 4 irmãos, Fred, Carl, Cliff e Don, com a sua irmã Rose. Tiveram uma longa carreira que durou em média 20 anos, entre os anos 1930 e 1950. Eles se separaram em 1956. Eles tocavam alto, rápido, com muita energia e tinham um comportamento no palco que não era considerado apropriado para jovens brancos naquela época. Vários jovens artistas brancos começaram a copiar a performance de palco dos Maddox Brothers and Rose, considerados por muitos críticos o primeiro grupo rockabilly da história. Junto com o country swing e o boogie, artistas do jump blues como Roy Brown e electric blues como Howlin' Wolf ajudaram no desenvolvimento do rockabilly. Junior Parker, artista de blues, teve influência no estilo devido principalmente às suas canções Love My Baby, Love My Baby Keeps Our Business to Ourselves e Mystery Train, de 1953, também gravada por Elvis Presley. Love My Baby Keeps Our Business to Ourselves. O rockabilly foi o primeiro estilo surgido do rock a ser tocado e popularizado primeiramente por artistas brancos. O estilo foi formatado e popularizado pelos jovens artistas surgidos nos anos 50. Carl Perkins, o rei do rockabilly, Johnny Burnett, Gene Vincent, Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e, é claro, Elvis Presley. Bill Haley and His Saddlemen, Rock the Joint, 1952. We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. O grupo Bill Haley and His Comets foi formado no começo dos anos 50, se chamando originalmente The Saddlemen. Eles conseguiram algum destaque em 1951 com uma versão da música Rocket 88 de Ike Turner e The Kings of Rhythm, que é considerada, junto com essa versão de Rock the Joint, do Jimmy Preston, as primeiras gravações do rockabilly. Curiosamente, esse solo de guitarra de Rock the Joint é exatamente o mesmo repetido por Bill Haley depois em Rock Around the Clock. Um locutor de rádio sugeriu para o grupo um nome com mais apelo, inspirado no cometa Halley, e o grupo adotou o nome Bill Haley and His Comets. O sucesso veio com Rock Around the Clock, de 1954, e o grupo se tornou conhecido mundialmente, entrando para a história como um dos pioneiros do rock. Depois de mais alguns sucessos, eles começaram a perder espaço para músicos como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e Little Richard, que tinham um apelo mais jovem com seus movimentos ousados no palco. Elvis Presley, That's All Right Mama, 1954. A versão original dessa música é um blues e foi escrita e gravada pelo cantor Arthur Big Boy Crudup em 1946. Elvis Presley mudou ligeiramente a letra e o tempo da música em sua gravação. Ela ficou um pouco mais rápida. Essa mudança na cadência levou muitos estudiosos a considerarem este o primeiro registro de rock da história. Elvis Presley, um jovem motorista de caminhão que já tinha gravado algumas músicas por conta própria, foi contratado pela Sun Records porque o proprietário Sam Phillips viu nele o que estava procurando há tempos, um músico branco que cantasse como negro. O cantor fez sua primeira sessão de gravação para o selo no dia 5 de julho de 1954 e após algumas canções os músicos fizeram uma pausa. Nesse intervalo para descanso, o Elvis começou a cantarolar e tocar no violão That's Alright Mama, de forma bem descompromissada, sendo acompanhado pelo baixista e o guitarrista da sessão. Sam Phillips ouviu e adorou, pediu então que repetissem e gravou a música que foi lançada como o primeiro single de Elvis Presley. Assim que o single ficou pronto, dois dias depois, o dono da Sun Records mandou entregar algumas cópias nas rádios locais. O locutor Dewey Phillips, que não tinha nenhum parentesco com o Sam, da rádio WHBQ, tocou That's Alright Mama em seu programa Red Hot and Blue. A resposta positiva dos ouvintes foi imediata e a rádio recebeu diversas ligações perguntando sobre a música e pedindo para tocar novamente. Dewey tocou outras 14 vezes e naquele mesmo dia, Elvis foi chamado para dar uma entrevista na rádio. A música fez um sucesso gigantesco. Quando o single chegou às lojas no dia 19 de julho, a primeira tiragem de 7 mil cópias se esgotou rapidamente e a Sun Records teve de fazer outra remessa para dar conta da procura. Elvis Presley se tornou um sucesso e o resto da história a gente conhece. Johnny Cash, Hey Porter, 1955.
Hey Porter, hey Porter, would you tell me the time?
Em 1954, Johnny Cash e Carl Perkins fizeram suas audições para Sam Phillips da Sun Records. Johnny Cash queria gravar gospel, o que foi imediatamente descartado por Sam Phillips, que preferiu ali no momento trabalhar com o The Perkins Brothers Band do Carl Perkins.
How much longer would it be till I can see the light of day?
Johnny Cash só retornou a Sun Records em 1955 para gravar Hey Porter e Cry, 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 que atingiu o número 14 da Billboard. 1956 foi o ano em que o rockabilly se tornou um sucesso nacional, com o surgimento de Buddy Holly e Roy Orbison, e com jovens artistas como Elvis Presley, Johnny Cash e Carl Perkins excursionando pelo país e gravando cada vez mais músicas de sucesso. Elvis era o ídolo, bonito, transbordando carisma, mas em termos de rockabilly, Carl Perkins era o rei.
Well, it's one for the money, two for the show. Free to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes.
Filho de um fazendeiro pobre do Tennessee, Carl Lee Perkins começou a tocar guitarra ainda na infância, aprendendo em um instrumento rústico feito por seu pai com uma caixa, um galho e um barbante de embrulho. Já adolescente, tocava em bailes da escola com amigos, e foi num desses bailes que viu a cena que inspirou a música Blue Suede Shoes. Um garoto usando sapatos de camurça azul, um item de extrema elegância na época, usado apenas em eventos especiais, estava dançando com a sua namorada. Mas ele estava tão preocupado que ninguém pisasse nos seus sapatos, afinal, camurça é difícil de limpar, que mal prestava atenção na menina. Carl Perkins achou graça da cena pensando: eu nem tenho namorada e esse cara só se preocupa com seus sapatos em vez de olhar para a menina. Em 1955, então, ele escreveu a música lembrando do episódio, falando de um rapaz que aceita qualquer coisa, que falem mal dele, bebam sua bebida, roubem seu carro, até botem fogo na sua casa, contanto que não pisem nos seus sapatos de camurça azul. Lançada como single em dezembro daquele ano, Blue Suede Shoes chegou rapidamente ao topo da parada country, alcançando também o número 2 da lista dos singles mais vendidos. teve mais de 200 regravações, sendo a mais famosa, claro, a de Elvis Presley, lançada em março de 1956. A versão de Elvis, por sinal, fez muito mais sucesso porque o Carl Perkins havia sofrido um grave acidente de carro e ficou afastado por meses se recuperando. Sobrou para o Elvis, então, a missão de divulgar a música em programas de rádio e TV, por isso a sua versão ficou muito mais conhecida. Carl Perkins é considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos. Era chamado de o rei do rockabilly e sua música influenciou inúmeros artistas. Nas palavras de Paul McCartney, se não houvesse Carl Perkins, nunca veria The Beatles. Bill Flagg, Go Cat, Go, 1956.
Well, look at my baby by the hand. She's the sweetest gal in all the land. Look at my baby, yes indeed. But my baby don't love me.
Bill Flagg, um cantor do estado do Maine, começou a usar o termo rockabilly para descrever a sua mistura de rock e hillbilly music já em 1953. Go Cat, Go entrou na parada nacional da Billboard em 1956.
Go Cat, Go.
Bill Flagg é considerado o primeiro artista a usar o termo rockabilly. Guitar Rock, de 1956, também é considerada um rockabilly clássico. Gene Vincent and His Blue Caps, Bebopalula, 1956.
Well, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean my.
Além de ser um dos pioneiros do rock, Gene Vincent foi, junto com Buddy Holly e Eddie Cochran, um dos maiores nomes do rockabilly. Bebopalula, de 1956, é o seu maior sucesso. A canção é creditada a Gene Vincent e o seu empresário Bill Sheriff Tex Davis. A canção surgiu enquanto Gene Vincent estava se recuperando no hospital naval em Portsmouth, Virgínia, depois de sofrer um acidente de moto. Gene Vincent não conseguiu emplacar outros hits com tanta repercussão, mas teve uma carreira de vários pequenos sucessos, como Blue Jean Bop, Race with the Devil, Lotta Lovin', Crazy Legs e Baby Blue. Ele também foi um dos primeiros astros do rock a participar de um filme, o filme Sabes o que Quero? The Girl Can Help It, de 1956. Charlie Feathers, Can't Hardly Stand It,
1956.
Charles Arthur Feathers foi um músico americano associado à cena rockabilly. Apesar de na época não ter sido reconhecido pelas suas contribuições ao estilo, com o passar do tempo, seu trabalho foi sendo mais reconhecido e com músicos o citando como influência. Charlie Feathers começou como músico de estúdio na lendária Sun Records, tocando qualquer coisa que aparecesse, na esperança de que um dia também pudesse gravar ali a sua própria música. Ele eventualmente lançou alguns singles por outro selo menor de Sam Phillips, chamado Flip Records, o que atraiu a atenção para ele, que lançou mais alguns singles pela própria Sun Records e a Holiday Inn Records. Sam Phillips não ia muito com a cara dele, essa que é a verdade, ainda mais depois dele alegar ter feito o arranjo de That's Alright Mama e Blue Moon of Kentucky para o Elvis Presley. Seu estilo teatral, soluçado de cantar, inspirou uma geração de vocalistas do rock, incluindo Lux Interior, do The Cramps, entre outros. Charlie Feathers seguiu com sua carreira gravando e se apresentando até os anos 1980. Ele morreu em 1998 por complicações decorrentes de um AVC.
I love you, so you got me all over.
Tony Burnett and the Rock and Roll Trio, The Train Kept Rolling, 1956.
I called a train, I met a dame, she was a hefty and a real gold dame, she was pretty.
Johnny Burnett foi cantor e compositor americano de rockabilly. Em 1952, ele e seu irmão Dorsey Burnett no baixo e um amigo Paul Burleson na guitarra formaram o grupo The Rhythm Rangers. Em 1956, foram tentar a sorte em Nova York e depois de se apresentarem em concursos de talentos e vencerem vários deles, ganharam um contrato de gravação com a Coral Records e se renomearam The Rock and Roll Trio. Eles também conseguiram um empresário e um baterista, o Tony Austin, primo do Carl Perkins. Participaram dos programas musicais na TV mais importantes da época, como o American Bandstand de Dick Clark, e fizeram uma turnê de verão com Carl Perkins e Gene Vincent. Apesar de toda essa atividade, os três singles que eles lançaram nessa época não chamaram a atenção e eles não fizeram sucesso. Para poderem se manter e cobrir as despesas, eles precisavam estar constantemente na estrada, fazendo shows cansativos de apenas uma noite. Isso somado ao fato de o grupo ser divulgado como Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio, levou a tensões entre os irmãos. Depois de um show em Niagara Falls em 1956, eles tiveram uma briga, levando à saída de Dorsey Burnett do grupo. Ele foi substituído às pressas por Johnny Black, o irmão do Bill Black, o baixista do Elvis Presley. Apesar de lançarem mais três singles e um LP e participarem do filme Rock, Rock, Rock do Alan Freed, eles nunca conseguiram colocar nenhuma música nas paradas e se separaram em 1957. A sua versão de Train Kept Rolling, gravada originalmente pelo músico de jazz e rhythm and blues Tiny Bradshaw em 1951, traz o que muitos historiadores chamam de a primeira guitarra distorcida de maneira intencional numa canção, apesar de artistas de blues como Willie Johnson e Pat Hare terem usado o mesmo efeito anos antes. A canção tem um riff poderoso. Johnny Burnett morreu muito cedo, em 1964, num acidente de barco, aos 30 anos. Buddy Holly and the Crickets, Oh Boy, 1957.
All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy.
Charles Hardin Holly nasceu em Lubbock, Texas, em uma família de músicos. Aprendeu a tocar vários instrumentos ainda criança e já adolescente começou a se apresentar na escola com amigos. Assim que terminou os estudos, decidiu seguir a carreira musical, influenciado pelo iniciante Elvis Presley. Com o grupo The Crickets, teve a chance de abrir o show de Bill Haley and His Comets no Texas em 1956, e com a visibilidade, eles conseguiram um contrato com a Decca Records. Buddy Holly é considerado um dos responsáveis por difundir o formato mais conhecido do rock, com guitarra, baixo e bateria. Também é citado como grande influência de inúmeros artistas como Bob Dylan, Rolling Stones, Eric Clapton, Elton John e The Beatles, que assumidamente escolheram o nome do grupo, um trocadilho com Beatles, né, besouros, em referência à banda de Holly, The Crickets, os grilos. Buddy Holly morreu aos 22 anos no trágico acidente de avião que também vitimou The Big Bopper e o Ritchie Valens, dia 3 de fevereiro de 1959, a data que ficou conhecida como o dia em que a música morreu. Oh Boy foi gravada entre junho e julho de 1957 em Clovis, Novo México, no estúdio do Norman Perry, o empresário do Buddy Holly. Ele escreveu a canção junto com Sonny West e Bill Tyman. Oh Boy foi lançada com Not Fade Away no lado B, se tornou uma das suas canções mais famosas, gravada pelos Rolling Stones em 64. Billy Lee Riley, Red Hot, 1957.
My gal is red hot, your gal ain't doodle as well.
Billy Lee Riley foi um músico americano de rockabilly, cantor, compositor e produtor. Ele era considerado bonito, com uma performance de palco selvagem, e teve uma breve carreira acompanhado da sua banda The Little Green Man. Eles eram a principal banda da Sun Records, acompanhando os artistas que gravavam na lendária gravadora. Suas músicas mais conhecidas são Rock With Me Baby, Flying Saucers Rock and Roll e Red Hot, escrita por Billy the Kid Emerson em 1955 e gravada no mesmo ano. O Billy the Kid Emerson tocava no grupo do Ike Turner, o Kings of Rhythm, e tempos depois, por indicação do próprio Ike Turner, também conseguiu um contrato com a Sun Records. Em 1960, Billy Lee Riley deixou a Sun Records e começou a sua própria gravadora com o parceiro Roland James, Rita Records. Eles produziram um sucesso nacional com Mountain of Love, escrita e gravada por Harold Dorman no mesmo ano. A canção passou 19 semanas na Billboard Hot 100, atingindo o número 21. Em 1964, Billy Lee Riley fez a gaita na versão de Johnny Rivers para Mountain of Love, que fez ainda mais sucesso, chegando ao número 9 na parada da Billboard. Eddie Cochran, 20 Flight Rock, 1957.
Ooh, well, I gotta get with a record machine when it comes to rocking, she's a queen.
Nascido Ray Edward Cochran em Minnesota, Estados Unidos, Eddie Cochran tocava guitarra, piano, baixo e bateria, além de cantar. Sua imagem de jovem elegante com postura rebelde representava o visual rock and roll dos anos 50. Muito talentoso, Eddie Cochran teve uma carreira curta, interrompida por um acidente de carro quando estava em turnê pela Inglaterra em abril de 1960. A morte prematura, com apenas 21 anos, o transformou em um ícone do rock reverenciado até hoje. Muitas músicas que Eddie Cochran deixou gravadas foram lançadas ao longo dos anos 60, aproveitando o crescimento do movimento rock. 20 Flight Rock foi originalmente gravada por Eddie Cochran para o filme The Girl Can Help It, ou Sabes o que Quero, com a Jane Mansfield, de 1956, e lançada como single no ano seguinte. Tem a divertida letra que fala do rapaz que foi ver a namorada que mora no 20º andar, mas quando ele chega lá, o elevador está quebrado, então ele tem que subir as escadas para poder ficar com a sua amada. Mas quando finalmente chega no AP do seu amor, ele está cansado demais para o rock and roll. As mulheres no rockabilly. O estilo também teve as suas representantes femininas que fizeram muito sucesso. Janis Martin, aos 13 anos de idade, em 1953, já desenvolvia o seu estilo pré-rockabilly, cantando num programa de rádio músicas country e rhythm and blues. A Billboard a nomeou como a voz feminina mais promissora do ano de 1956. Joanne Campbell e Alice Leslie também se destacaram cantando rockabilly, mas a grande artista feminina do estilo, a rainha do rockabilly, é mesmo Vanda Jackson. I even tried to run away, yeah, yeah, you just can't. Vanda Jackson, Fujiyama Mama, 1957. A primeira dama do rockabilly, Vanda Lavonne Jackson, nasceu em Oklahoma, nos Estados Unidos. Seu pai tinha uma banda e a pequena Vanda gostava de cantar com ele quando ele estava ensaiando. Ela ganhou dos pais um violão, teve aulas de piano na escola e começou a cantar na igreja quando era adolescente. Ela passou a se apresentar e participar de concursos de talentos. Foi descoberta em 1953 pelo cantor country Hank Thompson, que a levou para a gravadora Capitol e tentou um contrato para ela. O dono da gravadora recusou, dizendo que garotas não vendem discos. Com 17 anos, Vanda Jackson assinou com a Decca Records e lançou vários singles, fazendo muito sucesso como cantora country pop. Ela começou a excursionar e em muitos shows teve a companhia de outro artista novo e promissor, Elvis Presley. Eles inclusive namoraram por um tempo e Elvis incentivou Vanda a gravar sons mais orientados ao rockabilly para ampliar seu público. Ela fez uma turnê pelo Japão em 1959 e Fujiyama Mama foi número um no Japão. Após o fim do contrato com a Decca, a Capitol Records correu atrás de Vanda Jackson e a contratou, admitindo que sim, garotas vendem discos, sim. Vanda Jackson gravou rock, country pop e rockabilly pela Capitol até meados dos anos 60, quando voltou a se dedicar apenas a country music. Nos anos seguintes, ela passou pelo gospel, pop, rock, country e voltou ao rockabilly nos anos 90. Reconhecida como a primeira estrela feminina do rock nos Estados Unidos, foi nomeada Rock and Roll Hall of Fame em 2009 como um dos nomes mais importantes dos primórdios do rock. Lançou mais de 30 discos, o último em 2021, ano passado, e manteve uma agenda de shows até 2019, quando anunciou sua aposentadoria dos palcos. Ela está com 84 anos. Alice Leslie, Heartbreak Harry, 1957. Heartbreak Harry, don't you break my heart again. Heartbreak Harry, don't you break my heart again. Heartbreak Harry, don't you break my heart. No more, no more, no more. Alice Leslie foi uma cantora de rockabilly que teve uma curta carreira. Ela foi chamada de The Female Elvis Presley, o Elvis Mulher. Alice começou a cantar rockabilly enquanto era estudante de rádio e TV. Ela foi descoberta por Catherine Godfrey, uma popular apresentadora de TV de Phoenix na época. Suas apresentações nos programas de TV lhe renderam fama e apresentações em clubes noturnos. Ela atingiu brevemente a fama nacional com o seu single He Will Come Back to Me, com Heartbreak Harry no lado B. Sua performance de Elvis Mulher incluía a guitarra pendurada no pescoço e brilhantina no cabelo. Ela saiu em turnê pela Austrália em outubro de 1957 com Little Richard, Eddie Cochran, Gene Vincent e a estrela local Johnny O'Keefe. A turnê acabou terminando antes do previsto porque Little Richard teve a sua experiência religiosa, entre aspas, que o fez abandonar o rock and roll por uns anos. Heartbreak Harry, don't you break my heart again. Heartbreak Harry, don't you break my heart again. Heartbreak Harry, don't you break my heart. No more, no more, no more. James Martin, Bang Bang, 1958. I'll trade you my heart for your heart, baby. Give you all my kisses to boot. I'll trade you my heart for your heart, baby. Give you all my kisses to boot. James Martin nasceu na Virgínia, Estados Unidos, e desde muito cedo demonstrou afinidade com a música. Bang, 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 bang. Aos 6 anos já tocava violão e cantava, depois começou a participar de concursos de talentos e na adolescência se apresentava em rádios locais, shows e eventos. Um conhecido da família escreveu uma música e pediu que James Martin gravasse a demo para que ele pudesse oferecer a música às gravadoras. A RCA Victor recebeu uma cópia e se interessou pela música, mas os produtores gostaram tanto da voz na demo que foram atrás da dona e contrataram a James Martin. Ela tinha apenas 15 anos de idade. Seu primeiro single, Drugstore Rock and Roll, de 1956, se tornou um grande sucesso. E Janis Martin também foi chamada de a versão feminina de Elvis Presley. Ela foi, inclusive, muito elogiada pelo rei do rock e considerada a voz feminina mais promissora do ano de 1956. Em meio à ascensão de sua carreira, Janis Martin se casou em segredo com um namorado. Quando ela engravidou em 1958, não tinha mais como esconder o segredo, não é? E por isso ela acabou dispensada da gravadora RCA, já que a imagem de uma mãe adolescente não era adequada para uma estrela do rock. Bang Bang, escrita por Clavel Snart, foi um dos últimos singles de Janis Martin pela RCA, lançada em 1958. Com a fraca divulgação, a música nem entrou nas paradas e Janis Martin acabou se afastando da cena musical para se dedicar à família. Ela retornou à carreira a partir dos anos 70 por gravadoras menores. A música Bang Bang foi redescoberta pelo público em relançamentos e coletâneas de Janis Martin nos anos seguintes, especialmente durante o revival do rockabilly. O Rockabilly e a Inglaterra. A primeira geração de fãs ingleses do rockabilly eram os Teddy Boys e os Rockers, que preferiam o visual básico jeans, camiseta e jaqueta de couro aos sobretudos e sapatos Brother Creepers dos Teddy Boys. Um visual à la Gene Vincent, rebelde. Obviamente que esses garotos influenciados por essa cultura começaram a formar suas bandas. E uma dessas bandas mudou o mundo e a música, não é? Unindo a sensibilidade melódica de Buddy Holly e Rhythm and Blues ao som mais pesado do rock de Carl Perkins e Gene Vincent, de quem também adotaram o visual de couro preto. Não somente os Beatles foram influenciados, obviamente. Os Rolling Stones gravaram Not Fade Away do Buddy Holly no começo da carreira, mas desde o final dos anos 50, a Inglaterra já produzia seus primeiros artistas do rock, na figura de Cliff Richard, Billy Fury e Johnny Kidd and the Pirates. Quivers down the backbone. Jeff Beck, Jimmy Page, Robert Plant, entre outras estrelas britânicas, já declararam suas influências no rockabilly. O Ressurgimento. O primeiro revival do rockabilly aconteceu no final dos anos 60, com o especial de Elvis para a NBC, The Elvis 68 Comeback Special, onde ele voltava a se apresentar ao vivo depois de 7 anos, se dedicando apenas aos seus filmes. E com o surgimento de bandas e artistas como Shanana, Dave Edmunds e Rockpile, Creedence Clearwater Revival, Don McLean, The Everly Brothers, entre outros, que de alguma forma se inspiraram no rock and roll feito nos anos 50. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums. O filme American Graffiti, de 1973, com uma trilha sonora repleta de clássicos dos anos 50 e 60, e a série de TV Happy Days, que estreou em 1974 e ficou no ar por 10 anos, também ajudaram a despertar novamente o interesse do público nos anos dourados do rock and roll. Around the town, show everybody what I found. Rock and roll with all my friends. Open the music.
Thank you.
Na metade dos anos 70, artistas vindos da cena punk americana como Robert Gordon e The Cramps, com sua mistura do som clássico do rockabilly com letras temáticas de filme de terror B, liderados pelo casal Lux Interior e Poison Ivy, criaram o chamado psychobilly, subgênero que é a fusão do rockabilly com o punk rock. The Cramps influenciaram diversas bandas que surgiram depois, como The Meteors, Reverend Horton Heat e The Polecats. Em 1980, no álbum The Game, o Queen gravou Crazy Little Thing Called Love com clara influência do rockabilly e que chegou ao número 1 da Billboard Hot 100. Shakin' Stevens, cantor galês, também fez sucesso nos anos 80 com o seu som inspirado nos 50s. Ele é o artista que mais vendeu singles na Inglaterra em todos os anos 80. Começou a carreira no final dos anos 60, mas o sucesso só veio mesmo durante os anos 80, com as suas músicas inspiradas no pop e rock dos anos dourados. Apenas na Inglaterra, ele teve 33 músicas no Top 40 e 4 números 1. This Old House, Oh Julie, Merry Christmas Everyone e You Drive Me Crazy, de 1981, que ficou 4 semanas ocupando o número 2 da parada britânica de singles. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande nome da cena revivalista do rockabilly são os Stray Cats. Foi a banda que teve o maior sucesso comercial e exposição. Eles começaram em 1979 em Long Island, Nova York, e no ano seguinte foram embora para Londres, onde havia uma cena rockabilly forte, ao contrário dos Estados Unidos, que estavam vivendo o momento do hard rock e heavy metal, e não havia espaço no mercado musical para o que eles faziam. Na Inglaterra, eles chamaram a atenção de artistas como os Rolling Stones e Dave Edmunds, que produziu os primeiros trabalhos do trio americano. Os Stray Cats tiveram 3 singles e 2 discos de sucesso na Inglaterra antes de voltarem aos Estados Unidos e estourarem internacionalmente com a ajuda da exposição na MTV. Os Stray Cats foram os responsáveis por toda uma nova geração de fãs do rockabilly que conheceram o estilo através deles. Esse revival continuou por todos os anos 80, com bandas como The Blasters, The Paladins, The Fabulous Thunderbirds, Los Lobos, entre outros. Em 1983, o Neil Young gravou um disco inspirado no rockabilly e foi inclusive processado pela gravadora Geffen por ter entregado um disco que não era um disco de Neil Young. Wanda. O Brasil também produziu suas bandas rockabilly. A primeira delas foi o Coqueluche, fundado em 1981 em São Paulo por Ed Ted e Dip Willis, com um som clássico e letras bem humoradas como Rock o Azarado.
Era sábado à noite, dia de festejar.
No Rio de Janeiro surgiu João Penca e seus biquinhos amestrados.
Banho tomar. No meio do banho, o sabonete me cai, a luz toda se apaga e eu pelado a pensar. Alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta da Light? Pode ser também que seja um defeito da Light.
O rockabilly segue forte como estilo e movimento até os dias de hoje, com ou sem topete. Com a cultura hot rod, das pin-ups e das tatuagens também incorporados à cena, no Brasil e em todo o mundo, muitos eventos, shows e encontros rockabilly continuam a acontecer. Os fãs continuam apaixonados e a cultura rockabilly nunca irá desaparecer. Muitas bandas continuam a surgir e seguem inspiradas pelo som e pela magia dos primeiros anos do rock and roll. Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos anos dourados da música. E não perca todos os domingos ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras às 11 da noite, o programa A Hora da Vitrola, os anos dourados da música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radioeldorado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.